Será publicada uma Constituição Apostólica que permite a grupos de clérigos e fiéis anglicanos entrarem em plena e visível comunhão com a Igreja Católica. Neste momento, nós vamos até o Brasil conversar com o secretário-geral da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, reverendo Cônego Francisco de Assis da Silva. Reverendo, um bom dia e obrigado pela sua disponibilidade.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vaticana.
Reverendo, como é que os senhores receberam essa notícia dessa, vamos dizer, abertura de uma Constituição Apostólica que permite a grupos de clérigos e fiéis anglicanos, então, entrar em plena e visível comunhão com a Igreja Católica?
Do ponto de vista da nossa tradição anglicana, nós vimos esta iniciativa da Igreja Católica Romana como um gesto de acolhida de irmãos e irmãs que partilham da mesma fé católica, mas que, no contexto da Igreja Anglicana Internacional, tinham alguns pontos de divergências, especialmente ligadas ao sacerdócio feminino e à aceitação, também no sacerdócio, de pessoas de orientação homoafetivas. Em linhas gerais, para nós, isso significa que as relações que nós construímos ecumenicamente ao longo de mais de 40 anos abrem a possibilidade para que nossas duas comunhões, assim preferimos chamar, né, possam acolher e oferecer apoio pastoral, apoio sacramental às pessoas que, por razões de consciência, desejam viver a sua fé de uma maneira bem particular.
Mudará alguma coisa para a Igreja Anglicana no Brasil essa abertura da Santa Sé?
Eu entendo que dentro de nossa igreja no Brasil, nós somos uma igreja de pequeno porte no Brasil, essa abertura ela não afetará muito diretamente a nossa igreja, porque a nossa igreja tem uma tradição mais de, chamamos assim, de igreja larga. O que é esse conceito no anglicanismo? São pessoas que não se caracterizam tanto por enfatizar uma liturgia e uma prática muito, vamos dizer, católica, e nem por pessoas que enfatizam e vivem praticamente uma liturgia e um dia a dia marcado pela tradição, vamos dizer, evangélica ou protestante. Ou seja, como é próprio mesmo até da cultura brasileira, nós temos anglicanos no Brasil que vivem muito bem no meio dessas duas, vamos dizer, linhas, né? Então não temos tantos católicos tradicionais dentro do anglicanismo, como não temos tantos católicos anglicanos evangélicos dentro da Igreja Anglicana Brasileira.
A realidade, então, da Igreja Anglicana no Brasil, o senhor poderia nos especificar como é vivida, digamos, esses vários aspectos do anglicanismo dentro do Brasil?
A Igreja Anglicana no Brasil, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, ela tem duas vertentes, né? A primeira vertente, ela surge no Brasil ainda no século XIX, quando houve um acordo entre o Reino de Portugal e o Reino Unido para permitir que os cidadãos ingleses pudessem celebrar e viver a sua fé e sua liturgia no rito anglicano. A segunda fase, que já começa depois da proclamação da República, é uma fase em que tivemos a constituição aqui no Brasil da Igreja Episcopal, que é o ramo do anglicanismo no Brasil. Essas duas tendências, né, britânica e norte-americana, porque a IEAB, a Igreja Episcopal Anglicana no Brasil, para os brasileiros, começa como uma missão da Igreja dos Estados Unidos, essas duas tendências têm convivido muito bem e nós temos em nosso dia a dia uma convivência muito fraterna com outras expressões cristãs. Somos, inclusive, ao lado da Igreja Católica Apostólica Romana, membros fundadores do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, e vivemos nossa liturgia nessa mediação, com traços da tradição católica e traços da tradição reformada.
Reverendo, quantos anglicanos nós teríamos hoje no Brasil?
Nossa igreja tem hoje, espalhada por todo o país, aproximadamente 100 mil fiéis. Somos uma igreja de pequeno porte. Estamos espalhados em 9 dioceses e um distrito missionário. E, atualmente, nosso bispo primaz, Dom Maurício Andrade, é o bispo anglicano de Brasília, a capital do Brasil.
A comunhão anglicana nos diferentes países, podemos dizer assim, Estados Unidos, Inglaterra, como é feito esse contato entre as comunhões e também entre os primazes?
Nós temos uma estrutura interna dentro da comunhão anglicana que é constituída por províncias autônomas, todas elas sob a orientação pastoral do arcebispo de Cantuária, e cada província tem tido, a nível interno, seus próprios cânones, sua própria constituição, numa relação de interdependência. Assim, nós temos províncias anglicanas que são, vamos dizer, mais conservadoras, numa perspectiva teológica, litúrgica, províncias anglicanas que são mais abertas. Eu não gosto muito do termo liberal, porque isso tem implicação teológica, mas eu diria assim, igrejas mais abertas às necessidades e às demandas missionárias de nosso tempo. E, graças a Deus, temos convivido com uma relativa tranquilidade, uma acentuada comunhão entre nós mesmos. Na relação com as outras igrejas cristãs, a comunhão anglicana tem mantido, seja através dos primazes, seja através das lideranças locais, nas dioceses e até mesmo nas paróquias locais, uma relação de muita abertura no diálogo ecumênico, tanto com as igrejas de tradição católica, como ortodoxos e romanos, mas também um diálogo e uma abertura para o diálogo com as igrejas chamadas protestantes ou reformadas.
Justamente uma última pergunta para o senhor é sobre o diálogo ecumênico no Brasil. Como é que o senhor vê hoje, que fotografia é possível fazer?
Eu vejo uma fotografia muito positiva. Primeiro, pela existência do CONIC, que existe desde 1982, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, que reúne a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, e a Igreja Ortodoxa Siriana e a Igreja Presbiteriana Unida. Essas cinco igrejas têm caminhado, né, na construção de ações, na construção de uma reflexão conjunta sobre a realidade brasileira e têm partilhado coisas muito bonitas. Por exemplo, a próxima campanha da fraternidade, que tem sido historicamente uma campanha liderada pela Igreja Católica Apostólica Romana, nós já vamos ter, no ano que vem, a terceira campanha da fraternidade ecumênica, ou seja, ela vai ser assumida conjuntamente pela CNBB, a Igreja Católica Apostólica Romana, mas também assumida pela IEAB, Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, e pelas igrejas do CONIC. Então eu vejo a fotografia muito boa, nós temos caminhado e evoluído sempre na direção de respeitando as nossas diferenças de tradição, mas juntos na busca de fazer cumprir a missão que Cristo nos concedeu.
Reverendo, só uma última pergunta para o senhor, dessa vez ligada à juventude. Como é a juventude da Igreja Episcopal Anglicana no Brasil? Como é que ela vive, como é que participa da igreja?
A nossa juventude é uma juventude muito ativa, ela tem um potencial e tem dado uma contribuição extraordinária, especialmente, eu diria, no campo da militância social e mesmo política, não no sentido partidário, mas da militância política. Até recentemente, acabo de chegar de um encontro em Curitiba, que tivemos semana passada, e ali eu fiquei impressionado, primeiro, com a visão de nossos jovens, segundo, com o compromisso deles, com a igreja. E terceiro, com a disposição que eles têm de ajudar a igreja a se renovar. Juventude é sempre sinônimo de renovação. E, ao mesmo tempo, se tornarem pessoas relevantes na sociedade brasileira, que tem muitos problemas, né? Tem muito... O Brasil é um país rico, um país que tem atravessado uma fase muito alvissareira em termos de construção de suas bases socioeconômicas, mas, ao mesmo tempo, um país que tem grandes desafios. E nossa juventude está não somente dentro das paróquias, contribuindo com seu jeito, com seu pensamento, com sua música, com sua energia, mas também na sociedade, batalhando por aqueles que ainda estão lutando pela inclusão, tanto espiritual quanto social.
Essa ação caritativa, essa ação junto também com o povo, em exemplos concretos, como poderíamos traduzir, Cônego?
Vou dar um exemplo. Nós temos hoje, a nível de Igreja Episcopal Alencana do Brasil, espalhados pelo país, mais de 200 projetos sociais. Que projetos são esses? São projetos que procuram aglutinar juventude, mães, jovens, pessoas em situação de rua, e a juventude tem sido um esteio nesse aspecto, ou seja, de quase todos os projetos sociais, a grande mão de obra voluntária hoje que dispomos é composta de jovens. Eles saem às ruas, eles vão levar muitas vezes a sopa para as pessoas que estão em situação de rua, eles fazem oficinas de arte, eles vão aos hospitais, eles cantam, levam a música para aqueles que vivem em situação de, vamos dizer, de depressão, de exclusão social. Então, eu diria assim, nós temos muitas faces, né, muitos retratos que mostram que a ação dos nossos jovens é uma ação muito eficaz. Inclusive, ecumenicamente falando, porque a nossa juventude talvez seja o segmento dentro de nossas igrejas, né, da Igreja Católica Romana e da nossa igreja e de outras igrejas, seja o segmento mais aberto para o diálogo, mais aberto para a ação conjunta, porque para eles, esses jovens, as questões de ordem doutrinária e teológica talvez não tenham tanta importância, embora isso seja importante, mas para eles o mais importante é estar juntos e testemunharem juntos o Evangelho de Jesus Cristo.
Reverendo Cônego Francisco de Assis da Silva, obrigado pelas suas palavras, por essa conversa, entrevista que o senhor nos concedeu, desejando à Igreja Episcopal Anglicana do Brasil sucesso e que a sua missão continue sendo também a missão de levar a palavra de Nosso Senhor. Muito obrigado.
Eu também agradeço muito a iniciativa da Rádio Vaticana e também aqui do Brasil envio a todos vocês nossos votos fraternos e o desejo de que continuem cumprindo essa importante missão que é a de comunicação.